Hello, my dear students. How are you feeling today? Pessoal, espero que esteja tudo bem aí do seu lado, né? Com você, com a sua família, seus amigos, sua vida no geral. E que você esteja pronto aí com a cabeça limpa, limpa para começarmos mais uma aulinha. Então, pega seu caderninho de anotações, tá? Se prepara para a gente falar, repetir toda a pronúncia em voz alta e vamos começar mais uma aula aqui na Talk to You. Nessa aula, nós vamos continuar nossos estudos sobre os verbos modais e vamos falar do verbo modal must, ok? Então, bora lá. O verbo must pertence aí à categoria dos modal verbs, né? Os verbos modais, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase, né? Isso a gente já viu por aqui. Esse modal verb, must, é utilizado para expressar uma obrigação, tá? De maneira incisiva, tá? Ou também ele pode expressar uma dedução. Ou seja, ele expressa uma obrigação, você deve, you must, ou uma dedução. He must, ele deve, né? Talvez, tá? Pode ser traduzido como ter que, dever e também precisar, tá bom? Então a gente entende a aplicação dele como obrigação ou como dedução, dependendo do contexto das frases, tá? Vamos ver os exemplos aí. Você está acompanhando no corpo da aula comigo, já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? E repete comigo a pronúncia de tudo que eu ler em inglês. Repete aí do outro lado em voz alta para você treinar também sua fala, tá bom? Vamos lá então. Olha, a primeira frase nós temos: I must study hard for the math test. I must study hard for the math test, né? Então, eu tenho que estudar muito para o teste de matemática, né? Tá expressando uma obrigação. I must study hard. Eu tenho que estudar muito, tá bom? Olha aí o próximo exemplo, olha. You must finish your work tomorrow. You must finish your work tomorrow, né? Você precisa terminar o seu trabalho amanhã. Tá expressando uma obrigação aí, tá? You must finish your work tomorrow. Você tem que terminar o seu trabalho amanhã. Você deve terminar o seu trabalho amanhã, tá? Expressando uma obrigação. You must. Você tem que. Próxima frase de exemplo aí, olha. He must not smoke in the hospital. He must not smoke in the hospital, né? Então, he must not smoke in the hospital. Ele não deve fumar no hospital, tá? Expressando mais uma vez uma obrigação, beleza? Agora vamos ver algumas frases onde é expressado a dedução. Olha, João is not here. He must be sick. João is not here. He must be sick. João não está aqui. Ele deve estar doente, né? Tá expressando uma dedução. Você não sabe se isso é um fato ou não. Você está tentando deduzir a situação. E também não expressa uma obrigação nesse sentido, tá? Olha o próximo aí, olha. You must be right about this. You must be right about this. Então, você deve estar certo sobre isso, né? Tá expressando uma dedução aí. You must be right. Você deve estar certo, tá? E a última aí pra gente finalizar. This must not be difficult. This must not be difficult. Isso não deve ser difícil, né? Expressando uma dedução novamente. Ah, isso não deve ser difícil, né? This must not be difficult. Ok? Fácil de entender, né? Como eu já disse, em alguns modal verbs que nós já vimos aqui na Talk to You, você vai aprender melhor a aplicação de cada um ao saber identificar o contexto das frases. E como você pode fazer isso? Através da prática do idioma, né? Você tem que adotar o inglês no seu dia a dia, fazer leitura de artigos, ouvir podcasts. E isso a gente tem bastante material para te ajudar, beleza? Lá nos módulos avançados do nosso curso, você encontra mais de 1.000 artigos para leitura de diversos nichos e diversos interesses, tá? E mais de 6 mil podcasts também para audição. Assim você pratica tanto a sua leitura quanto a sua escrita, como também a sua audição e a sua pronúncia, beleza? Então não dá bobeira, passa por lá, escolha alguns artigos ou podcasts que forem de assuntos que são do seu interesse e comece a treinar melhor, cada vez mais, o seu inglês agora mesmo, todos os dias, um pouquinho de cada vez, tá? Não adianta também a gente sair correndo para aprender inglês e estudar feito doido, ficar o dia inteiro. A gente tem que ter paciência e aplicar essa prática no nosso dia a dia, tá? Mesmo que um pouquinho por dia, assim você vai se acostumar e se familiarizar com a língua inglesa, ok? Mas chega de papo, vamos continuar aí a nossa aula, né? Vamos falar então das características que nós temos que tomar cuidado quando formos utilizar o modal verb must, tá? A primeira é que não é necessário utilizarmos o verbo must com a partícula to, né? E o verbo principal será sempre utilizado no infinitivo, como nós já vimos aqui anteriormente, tá? Então, o correto é você dizer I must read a book. Eu devo ler um livro. E não I must to read a book, ok? Não preciso usar a partícula to, como a gente usa lá no to do e no to have, tá? Os verbos modais não é necessário, ok? A segunda característica é que quando a gente utiliza o must nas frases interrogativas, ele muda de posição e aparece antes do sujeito, né? Nós também já vimos aqui anteriormente nos modal verbs que já estudamos. Vamos ver então a aplicação do must em algumas sentenças interrogativas, tá? Olha aí os exemplos, você está acompanhando comigo no corpo da aula. O primeiro é: Must I be more patient? Must I be more patient? Né? Então, eu devo ser mais paciente, né? É uma pergunta aí, né? Então, o must, como é uma frase interrogativa, ele aparece antes do sujeito. O sujeito da frase é I, eu, né? E o must aparece antes do sujeito. Must I, ok? Olha aí o segundo exemplo. Must he go to the doctor? Must he go to the doctor? Ele deve ir ao médico, né? Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, a gente poderia fazer he must go to the doctor, né? Uma pergunta. He, ele, must, deve, go to the doctor, ir ao médico, né? Ele deve ir ao médico. He must go to the doctor. Mas assim está gramaticalmente incorreto, tá? Se você for traduzir palavra por palavra, é assim que você vai fazer. Mas como eu digo para vocês sempre, você não tem que se apegar à tradução de palavra por palavra, e sim no sentido completo, né? Então, a gente não fala he must go to the doctor. Aí, quando é uma frase interrogativa, a gente já sabe que o must, ele vem antes do sujeito, né? Então, must he, tá? Ao invés de he must. Must he go to the doctor, ok? E isso somente para frases interrogativas, tá? Vamos ver aí o próximo exemplo, olha. Must your father say this to my mother? Must your father say this to my mother? Seu pai tem que dizer isso para minha mãe, né? Must your father say this to my mother, ok? Próximo aí nós temos. Must they study more for their classes? Must they study more for their classes, né? Eles precisam estudar mais para as aulas deles, né? Então, o sujeito da frase é they, eles, e o modal verb must aparece antes do sujeito, tá? Como nós estamos acostumados, olha aí a última frase. Must we speak only the truth? Must we speak only the truth? Devemos dizer somente a verdade, né? Então, o sujeito da frase é we, nós, né? E o must aparece antes do sujeito. Must we speak? Devemos dizer somente a verdade, ok? Tranquilo, né? Como eu falei para vocês, o must, ele é adotado com essa expressão de ter que, de dever, de precisar, né? Então fica fácil a gente entender a colocação dele em cada sentença, tá? A nossa terceira característica aí é que quando a gente utiliza o must em frases negativas, a gente acrescenta a partícula not, como nós estamos acostumados, né? E a forma contraída fica mustn't, ok? Must, must not, mustn't, tá? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho, ó. Primeiro, I must not pay his bills. I must not pay his bills, né? Então, I mustn't pay his bills. Quando a gente fala na forma contraída, I mustn't pay his bills. Eu não devo pagar as contas dele, ok? Próxima frase aí, olha. You must not eat chocolate. You mustn't eat chocolate. Você não deve comer chocolate, né? A gente adiciona a partícula not para formar a frase negativa e ela aparece logo depois do modal verb, né? Must. Então, must, must not, ok? Próxima frase de exemplo. We must not smoke. We mustn't smoke. We must not smoke. We mustn't smoke. Nós não devemos fumar, tá? E a última penúltima frase aí. You must not go to work now. You mustn't go to work now. No você não deve ir trabalhar agora. Você não precisa ir trabalhar agora, tá? Must not, não precisa, tá bom? Não deve. Must not, mustn't, tá? E a última frase aí é they must not be joking with us. They mustn't be joking with us. Então, eles não devem estar brincando com a gente, né? Eles não devem estar. They must not, they mustn't, ok? Fácil também, né? Nossa quarta característica, então, é que não é necessário a gente mudar a forma do modal verb na terceira pessoa, né? Por isso, não é necessário colocarmos os finais S, ES e IS, nem no verbo must, nem no verbo principal, tá bom? Vamos ver então aí alguns exemplos. Olha, primeiro, he must watch that film. He must watch that film. Ele precisa assistir aquele filme, né? Então a frase tá na terceira pessoa do singular, he, que é ele, né? Terceira pessoa, nem o verbo modal must, nem o verbo principal, watch, assistir, não sofrem alterações, tá bom? Ele se mantém original, beleza? Próxima frase aí, olha. This pen must belong to you. This pen must belong to you. Esta caneta deve pertencer a você, tá? Mais uma vez, não sofre alterações aí na escrita. E próxima frase. She must go to the library at 2 o'clock. She must go to the library at 2 o'clock. Repete a pronúncia de tudo que eu falar em voz alta, tá, pessoal? Não dá bobeira. Então, ela deve ir à biblioteca às 2 horas, né? Quando for 2 horas. Então, she, ela na terceira pessoa, o must, nem o go, que é o verbo principal, não sofrem alterações, tá? Penúltima frase, ó. He must write a new book. He must write a new book. Ele tem que escrever um livro novo. He must write a new book, tá? E a próxima frase aí, a última. Paula must read this magazine. Paula must read this magazine. Paula precisa ler essa revista, né? Então, terceira pessoa aí, que é a Paula, nem o modal verb must, nem o verbo principal read, que é ler, não sofrem alterações pela frase estar na terceira pessoa, tá bom? Então, é isso, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Agora eu quero então que você pegue seu caderninho aí, sua caneta, comece a praticar o estudo ativo, que é você transcrever para o seu caderno todas as frases que nós acabamos de ver com a aplicação do must, tá? Então, comece a transcrever aí, transcreve também as características, frases na negativa, na interrogativa, tá? Lembrando que a melhor forma da gente aprender alguma coisa é através da prática, da escrita. Por quê? Porque isso exercita o seu cérebro, exercita o seu raciocínio a pensar na língua inglesa. Isso te ajuda a memorizar melhor e a fixar o que a gente está absorvendo aqui na aula, tá? Dessa forma, você pratica a escrita do inglês aí do seu lado e somente copiando já faz um exercício super eficiente para que você tenha os melhores resultados na aula, beleza? Você não vai decorar as palavras, você vai começar a aprender. E tem uma grande diferença entre decorar e aprender, tá bom? Então, não dá bobeira, pratica o estudo ativo aí, também faça os exercícios que estão anexo da aula. E se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, você sabe onde nos encontrar. É isso, um abraço, um beijo e até a próxima aula.